capítulo 6, versículo 7, o Senhor tinha dado, o Senhor deu a eles, né, poder, autoridade sobre os espíritos imundos. Eles tinham autoridades também de cura. Versículo 13 mostra que eles expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então o Senhor tinha dado isso a eles, autoridade. E na multiplicação, na primeira multiplicação que teve, que é no capítulo 6, versículos 35 em diante, nós vemos que quando o Senhor fala, eles dizem para que o Senhor, versículo 36, para que o Senhor despedisse a multidão, porque eles não tinham o que comer, tinham que ir para as aldeias. O versículo 37, o Senhor respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. E disseram: iremos comprar 200 dinheiros de pão para dar de comer? Eles não entenderam que o Senhor não estava pedindo algo para eles impossível. O Senhor já tinha dado autoridade para que eles curassem, para que eles expelissem demônios. Então, na hora que o Senhor falou: dai vós mesmos de comer, eles deviam falar assim: Senhor, como faremos? Não, já... Ah, mas onde é que vai arrumar dinheiro para comprar dinheiro para todo mundo? Então eles deviam crer, né, e falar assim: Senhor, como que nós vamos fazer isso? E o Senhor ia dizer como que ia ser feito. Mas não, eles ficaram na incredulidade. Daí o Senhor faz o quê? Uma multiplicação de pães. E nós estamos encontrando outra vez uma situação semelhante. Só que dessa vez o Senhor não diz para que eles dessem de comer. O Senhor toma as providências e faz. Então é interessante que a incredulidade, né, ela leva a esse ponto, né? Tinha ter recebido do Senhor poder, autoridade, e na hora que o Senhor fala alguma coisa: mas como é que vai fazer isso então? Não crê. Porque o Senhor não ia... Nós sabemos disso, né? O Senhor não pede nada, ou o Senhor não dá nada para alguém, não requer aquilo que uma pessoa não tem capacidade de fazer. Ele vai falar, fazer, pedir de acordo com aquilo que nós podemos e não aquilo que nós não podemos. Então, se nós sabemos que em nós, como no caso deles, o Senhor era o recurso, mas a resposta deveria ser feita: sim, Senhor, como faremos? E não retrucar no nível humano, né? Mas onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar tudo, esse pão para todo mundo aí? E agora aqui nesse capítulo, novamente nós estamos encontrando uma situação semelhante. Porque o Senhor faz coisas, né? Às vezes cobra-nos para provar, sim. Nós podemos dizer que sim, que é o caso deles, inclusive, né? Foi a prova, um requerimento para provar, mas não para dar algo ou requerer algo que eles não poderiam fazer. Porque eles tinham o Senhor. Que em João mostra que o Senhor fez isso com eles, provando-os, porque o Senhor sabia o que ele ia fazer. Então é interessante, e nós devemos comungar com ele, com aquilo que ele vai fazer. E é isso que resta-nos, né, nas coisas do Senhor. Comungar com ele, com aquilo que ele faz, e com aquilo que ele vai fazer. Lá em João, quando fala da multiplicação dos pães, nós vemos que havia um jovem no meio deles. Que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Que esse jovem tinha levado para ele, para si, a sua própria provisão. E foi ele que tinha, no meio da multidão, é ele que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que era dele, para ele se alimentar. E ele deu para o Senhor, e o Senhor fez com que aquela pouca porção, que era para ele só, né, abundassem para todos ali, toda a multidão. Então esse é o exercício, né, o nosso exercício, né?
Na nossa conversão, nós recebemos o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, recebemos paz, tantas coisas nós recebemos, passamos a nos ocupar com Cristo. Mas é interessante que existe um aspecto, que outro dia eu estava pensando nisso. Às vezes a gente vê pessoas aqui no mundo se apegando de tal maneira a certas coisas, uns à política, outros aos negócios, ao trabalho, ao dinheiro, ou mesmo à família, ao poder, qualquer coisa, coisas lícitas até. E as pessoas, às vezes, indo ao extremo para defender suas coisas. E a razão disso é porque elas não têm outras. Tudo que elas têm está na esfera do mundo material. E assim também nós fomos nós em toda a nossa vida, né? Aí nós nos convertemos e nós às vezes perdemos de vista que nós vivemos agora em duas realidades. Nós vivemos numa realidade que é aqui nesse mundo, mas existe uma outra realidade invisível aos olhos da carne, mas que nós temos acesso a ela. Quando nós oramos, nós entramos nessa outra esfera, nós combatemos com as hostes espirituais nos lugares celestiais, nós nos apresentamos diante do trono da graça para recebermos ajuda em ocasião oportuna. Então nós temos acesso a uma outra esfera, que é a esfera espiritual, é o mundo espiritual, a esfera celestial. A pessoa de Cristo nessa esfera, a Deus como Pai nessa esfera. Mas é fácil a gente perder isso de vista, né? Porque nós acabamos tão ocupados com as coisas do aqui e do agora que nós não enxergamos essa esfera. E tem vários exemplos disso nas Escrituras. O Senhor, quando revestiu de poder esses discípulos, o que ele estava dando a eles era um gosto, vamos dizer assim, uma amostra do que seria no reino. Tanto é que quando ele aparece no monte, transfigurado, junto com Moisés e com Elias, e os discípulos viram ele naquela... Eles estavam vendo essa outra esfera, eles estavam vendo essa outra realidade que foge aos sentidos da carne, do corpo. Lá em 2 Reis, capítulo 6... nós vemos um exemplo dessa realidade. E basicamente a aflição aqui do discípulo, do profeta, do jovem, é parecida com a aflição dos discípulos ali na necessidade do pão. É o versículo, e o versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? É mais ou menos o que os discípulos falam: ai, meu senhor, que faremos para alimentar essa grande multidão? E aqui o moço do discípulo do profeta Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui, eles estavam imersos numa realidade espiritual a qual os olhos do servo de Eliseu não tinham acesso, porque ele só enxergava aquilo que era possível enxergar com os olhos da carne. Quando nós encontramos Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, eu acho que é capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmutou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel não sabia por que ele estava se sentindo mal. Estava acontecendo um monte de coisa no plano espiritual e ele tinha esquecido que existia esse outro plano. E aquilo estava, inclusive, influenciando ele, mas ele não percebia isso. E agora ele precisa falar: olha, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhasse perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas ele não veio antes porque o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Ele não viu, não percebia isso. Os discípulos não percebiam aquele poder que vinha de uma outra esfera e que era uma amostra do que será o reino. O servo de Eliseu não percebia que eles estavam cercados por um exército muito maior do que o exército inimigo. Daniel não percebia que tudo que ele tinha orado e confessado tinha sido ouvido e as providências estavam sendo tomadas. Mas ele se esqueceu. E nós também nos esquecemos com facilidade de que nós vivemos em duas esferas. Eu não digo que o cristão deva esperar olhar em volta e ver um exército de soldados quando ele está em perigo, ou que ele vá ter um anjo que vai descer até ele, ou que o pão vai se multiplicar realmente diante dos seus olhos, porque Deus fez todas essas coisas em determinados momentos com um propósito muito definido. É loucura nós queremos repetir certas coisas que estão na Bíblia só porque estão na Bíblia. Tem coisas que são muito específicas para aquele momento, para aquela ocasião, para aquela pessoa que Deus usou. Mas o princípio continua valendo. Nós vivemos em duas realidades. E nós não podemos nos esquecer de que na realidade do mundo espiritual, as coisas estão acontecendo também. É sempre bom voltar a ler, reler aquele livreto, A Oração e o Mundo Espiritual, acho que é esse o nome. O Mundo Invisível, A Oração e o Mundo Invisível. Porque é interessante, ele mostra uma. Ele abre uma fresta no, nos bastidores do mundo material. O incrédulo não tem isso, não tem acesso. O incrédulo não entende e foge, como fugiram aqui os homens que estavam com Daniel. Ele só tem medo do mundo espiritual, né? O incrédulo tem medo, ele tem pavor. Por quê? Porque lá está Deus. E ele não quer de jeito nenhum se encontrar com Deus. Mas o crente que tem esse acesso agora, tem o perdão dos seus pecados, tem não tem mais consciência de pecado. É interessante pensar isso, né? Nós temos lembrança de pecado, nós não temos consciência de pecado. Lá em Hebreus, quando fala dos israelitas, que todo ano celebravam sacrifícios, etc., que não podiam tirar, de maneira nenhuma podiam tirar pecado, eles faziam comemoração ou recordação de pecado, mas agora nós não temos mais essa consciência de pecado. Isso está em Hebreus. Hebreus 10, né? Podemos até abrir lá. Porque foi essa obra que Deus fez que nos capacitou agora a termos acesso a essa esfera, que é a esfera espiritual. Hebreus 10, versículo 2 e 3. De outra maneira, teriam deixado. Versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, esqueça a lei se quiser que ela mude alguma coisa na pessoa, não vai mudar. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O que que é isso? Recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis a que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo veio para consumar um sacrifício que poderia nos dar agora livre acesso a Deus. O véu foi rasgado de cima em baixo na hora que o Senhor Jesus morreu na cruz. E quando ele subiu ao céu, ascendeu ao céu ressuscitado, está agora à destra de Deus, nós podemos vê-lo, não literalmente como viu Estevão quando era apedrejado, mas com os olhos da fé nós podemos vê-lo. E ele está lá. Ele está ali. É a âncora da nossa fé. Está lá lançada, lá dentro, além do véu, onde estão as realidades nossas agora, que na verdade são as coisas que realmente valem, estão lá, né? E nós temos agora essa posição tão perfeita, porque tendo lembrança de pecado, nós lembramos que nós éramos pecadores, nós lembramos dos nossos pecados, mas nós não temos consciência de pecado. O que é consciência de pecado? Eu estava pensando essa semana sobre essa passagem, eu lembrei das minhas pedras na vesícula, né? Que um médico diagnosticou que eu tinha um monte de pedra, que precisava tirar, que era perigoso isso, podia dar um problema viajando em algum lugar sem recursos e a coisa se complicar. Enquanto eu estava, depois que o médico falou, eu tinha consciência, eu sabia das pedras e tinha consciência do perigo e do risco que eu estava correndo. Depois que eu fui operado, eu continuei me lembrando das pedras, tanto é que eu guardei elas num vidrinho algum tempo antes de jogar fora, mas eu continuei me lembrando daquelas pedras. Mas já não tinha mais consciência delas, porque elas não representavam mais nenhum risco para mim. Assim são os pecados. Cristo pagou na cruz. Então hoje nós podemos ter esse acesso livre e desimpedido a essa outra esfera sem medo, sem precisar fugir como fugiram os amigos de Daniel aqui. E crer que realmente Deus está mexendo os pauzinhos lá do outro lado da cortina. A gente não está enxergando, como acontece num palco, num teatro. A gente não sabe de onde vem aquelas mudanças de luzes, De onde vêm aqueles efeitos sonoros? De onde vêm as coisas que sobem, que descem, que... De onde aparece aquilo? É que tem um monte de gente lá atrás, muito mais até do que os atores, que estão mexendo um monte de roldanas e cordinhas, escadas e liga, desliga, som, luz. Tudo isso acontecendo nos bastidores. E nós também somos assim. Nós estamos no palco aqui desse mundo, mas tem muito mais coisa acontecendo por trás da cortina do que aqui, efetivamente. Claro que a gente não vê, mas como nós já conhecemos agora a salvação, nós podemos crer pela fé.
Versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Depois, o Senhor Jesus repreendeu os discípulos. São as pessoas que andavam com o Senhor Jesus e as pessoas que ouviram do Senhor Jesus, ouviram ele algumas vezes fazendo um milagre, e elas tornam, essas mesmas pessoas tornam a pedir um sinal do céu. E aqui os discípulos acabaram de ver duas vezes a multiplicação dos pães, e eles foram revestidos de poder, como o Lemão disse, eles viram os milagres, eles andavam com o Senhor Jesus. E aqui, o Senhor Jesus, no versículo 17, diz para eles assim, ou seja, para os discípulos, os apóstolos que estavam com ele. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes. São várias coisas, várias repreensões aqui. Para que arrazoais que não tendes pão? Em vão. Por que vocês estão arrazoando que não tem pão? Eles viram a multiplicação dos pães lá duas vezes. Não considerastes ainda? Ou seja, não entrou ainda na cabeça de vocês que vocês viram todo esse milagre que vocês fizeram? Vocês recolheram 12 cestos cheios, depois 7 cestos cheios. Depois vem: tendes ainda o vosso coração endurecido? O Senhor está dizendo para eles, aqueles que viram todas essas coisas. Tendo os olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Olha quanta repreensão o Senhor Jesus está dizendo para os apóstolos. Sei lá quem estava junto ali, os discípulos. O Senhor Jesus suspirou lá quando os fariseus pediram um sinal para ele, profundamente no seu espírito. Quanta incredulidade! E os discípulos aqui. Os discípulos aqui não estão diferentes, muito diferentes daqueles que estavam de fora, dos fariseus. Eles estavam próximos do Senhor Jesus e ainda não haviam entendido. E no final desse capítulo nós vamos ver que Pedro não entende, ele mostra que ele não entende, e também em outro evangelho vai falar que eles ainda não entendiam quando o Senhor Jesus dizia para eles que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos homens e padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Eles nem prestavam atenção nisso. Tanto que Pedro, aqui no final, vai repreender o Senhor Jesus que de forma alguma vai acontecer isso com o Senhor, não entendendo que era necessário que o Cristo padecesse. E ele é repreendido também, Satanás, que pensam só das coisas desse mundo, né? E não conhece as coisas de Deus. E o milagre que é feito aqui, ele é profético também. Nós vamos ler e vamos ver que o Senhor Jesus fez em duas etapas esse milagre da cura desse cego. Por que o Senhor Jesus fez em duas etapas, sendo que ele poderia fazer em uma etapa? Aqui ele vai fazer em duas etapas, ele vai curar esse cego em duas etapas. É, versículo 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O Senhor Jesus bem sabia como estava a visão dele, mas perguntou para ele: Você vê alguma coisa? E 24. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, a visão desse cego estava embaçada ainda. Ele via um homem como se fosse árvore que andassem. 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. É duas etapas, né? É, tornou a pôr a mão nos olhos. Isso nos fala da incredulidade dos judeus. Fala da incredulidade dos discípulos, que embora eles estivessem na presença do Senhor Jesus, eles não viam as coisas distintamente. O Senhor Jesus tanto que repreende-os aqui. Como nós vimos, eles viam as coisas embaçadas, eles mesmos não entendiam na presença de quem que eles estavam. Ora eles criam, ora eles duvidavam também, e aqui nós vemos que a visão deles estava embaçada, na verdade. E o Senhor Jesus, na segunda vez que ele toca, põe as mãos nos olhos, ele fica são e ele vê tudo distintamente. Isso nos fala do remanescente judeu, que o Senhor vai abrir os olhos, porque vai precisar o Senhor Jesus fazer uma segunda coisa para que eles possam ver. Se a gente abrir em Isaías 33. Isaías 33, 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. E também no Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Vai precisar, eles vão contemplar Cristo agora, o remanescente, vai poder contemplar Cristo na sua formosura. É, Cristo vai precisar tirar a venda dos olhos deles e eles vão poder ver claramente. Vão poder contemplar agora esse Messias na sua formosura, no que realmente ele é. Não é? Nós vemos que incredulidade que o Senhor Jesus teve que passar aqui. Por que os apóstolos tiveram que ser repreendidos de tal forma, né? Por que estava embaçada a visão deles? Se não fosse a ação do Senhor Jesus uma segunda vez, eles não iriam ver também da mesma maneira. E como foi falado, o Mário estava dizendo, quando o Senhor Jesus fala para Tomé, porque vistes? Crestes, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, aquele discípulo que andou com o Senhor Jesus. Nós somos mais aventurados porque nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos. Nós podemos contemplar agora, com os olhos desvendados, Cristo, Jesus, na sua formosura. Não é? Nós temos essa bem-aventurança em nós.